El noveno encuentro de la Marcha Mundial de las Mujeres afirma las alternativas feministas construidas por las mujeres de todo el mundo.
Eu venho de uma experiência de tentativa de produção de combustíveis na minha região, de produção de álcool, com cooperativas de agricultores, de camponeses, né? Mas eu queria refletir a partir do debate que a gente vem fazendo entre a marcha, a Via Campesina e a Mulheres da Terra, né? Já desde 2008, onde nós fizemos um seminário Mulheres em Luta e Soberania Energética e Alimentar. E nesse seminário, nós nos demos conta que a ideia de energia que a gente tem é somente a energia mercantilizada, e não a energia que nos move. Todas sentimos falta do sol ontem, né? Então, nós precisamos da energia para sobreviver. O capitalismo se apropria para lucrar, para mercantilizar, mas nós não sobrevivemos sem energia, né? Então, a energia é fundamental para qualquer coisa. E no nosso processo apareceu muito, e ontem uma companheira do Rio Grande do Norte, e a Nalu também falou das cisternas, né, como processo de constituição e das mulheres se darem conta da sua busca, da sua autonomia, da sua construção enquanto mulheres. E eu gostaria de refletir sobre isso também, né, que tanto no processo de enfrentamento as grandes corporações, na mineração, na hidrelétrica, nos bens, na produção de bens, também nas experiências nós precisamos constituir mais possibilidades do uso da energia de forma que nos dê soberania, que a gente chama de energética, né? Que eu possa, por exemplo, você dá um exemplo aqui da lenha, né? Na matriz energética brasileira, a lenha é quase 10% da nossa matriz. E desses 10%, né, uma terça parte, 30%, é dos nossos fogões para fazer comida. Né? E o desenvolvimento tecnológico para isso é muito ruim. Nossos fogões não têm eficiência energética, são caros, né? Não usa lenha, não usa fumaça, né? Mas ele é fundamental para a gente fazer o nosso alimento, né? E muitas mulheres acabam, né, muitas famílias acabam tendo que optar pelo outro fogão, que é do gás, que vem de fora, o que nos torna dependentes. Então nós precisamos acumular e constituir também referências e possibilidades de política pública para garantir que esses instrumentos, né, e refletir sobre isso, eles sejam garantidos, porque eu concordo com a Dani, não é um problema tecnológico. Isso tem tecnologia já no Canadá, em outros lugares, e fogões muito eficientes. Nosso problema é de acesso mesmo. As nossas mulheres não têm acesso, né? E nós temos situações muito penosas que as próprias camponesas têm que têm falta, né, da lenha, de uma maneira que isso seja sustentável para a sua própria sobrevivência. Mas elas precisam usar, né? Então, a ideia de degradar. Então, nós estamos fazendo essa reflexão e nós precisamos continuar e ampliar essa aliança para além de discutir o que a Dani levantou, né, da prostituição nos grandes empreendimentos. Me parece que não há uma discordância, né? Nós temos que negar e combater os grandes empreendimentos, porque eles agridem o território, agridem o corpo das mulheres, mas como pensar as possibilidades para que as mulheres reflitam e também a gente construa possibilidades. Foi o que nós fizemos na experiência lá da produção de álcool com as camponesas, né? E nós instalamos em vários problemas, inclusive dentro da própria experiência, com os nossos companheiros, que achavam que eram eles que tinham que tocar a usina, que tinham que tocar o processo, né? E também com a dificuldade das políticas públicas, nesse caso da conservação da água, da lenha e da nossa produção, que nós não temos desenvolvimento tecnológico para usar a mecanização do ponto de vista positivo, né, para facilitar o nosso trabalho, no sentido de humanizar, porque o maior peso do trabalho hoje para as mulheres no campesinato é com as mulheres, né? Nós fizemos um trabalho repetitivo, né? Além do cuidado todo, né? O trabalho repetitivo são as mulheres que fazem. Então, naquela época, nós, em 2008, levantamos essa ideia de diminuir a distância entre a produção e o consumo. Nesse período, foi mudada a legislação e hoje é possível no Brasil a produção de energia descentralizada. Mas existe um problema. Ela amarra novamente com o modelo, essa produção descentralizada. Eu só posso vender se a companhia aceitar. Então, a experiência de biogás, ou a nossa experiência lá de produção de álcool, eu não posso produzir e comercializar no local. No caso do álcool, seria mais simples, né? E no caso da energia do biogás, por exemplo, tem um projeto que a Itaipu fez ali, né, um processo bem interessante, que poderia ter biogás a partir de camponeses, tem tecnologia e tudo. Mas eu não posso, eu não tenho nem quem produz os equipamentos direito, né? De outra maneira, eu tenho muita dificuldade por aquilo que a Dani falou, é hoje a falta de política pública que estimule que essa energia descentralizada de fato ocorra. Porque não é um problema nós termos as linhas de transmissão no país todo, isso daria uma suposta facilidade para nós. Tudo é ligado. Só que o acesso nosso para botar essa energia no sistema, não é, o problema não é legal, o problema não é tecnológico, né? É sim do modelo capitalista em que nós precisamos pensar. Entendemos que isso poderia contribuir muito, né, para que a gente avançasse. O que está virando biogás hoje? Extração de energia de grandes aterros. É outro absurdo, né? Economia verde, né? Que a Karen vai falar depois. Então, isso afeta, é óbvio, as mulheres. Se nós pudéssemos buscar mais políticas públicas para que as mulheres, que nós fortalecêssemos esses processos locais, nós estaríamos com muita sintonia, né? Principalmente com o desenho de soberania alimentar. Porque eu produzo, para produzir alimento, eu sempre vou produzir resíduo. Eu sempre vou ter uma relação com a natureza, né? Que eu sempre tenho alguma sobra de recurso, né? Então, eu preciso, posso gerar, inclusive, energia com isso. E para as mulheres, isso seria fundamental. A gente viu nas experiências do biogás, viu nas nossas experiências lá do álcool, que isso, além de tudo, gerava renda também para essas mulheres. Seria um agregado de renda para essas mulheres, como foi no caso do relato da companheira ontem sobre a cisterna. Além dela se perceber como autônoma, que eu posso fazer uma atividade tipicamente, né, tida como masculina, eu posso também gerar renda para essas mulheres. Então, na nossa luta lá na barragem internacional, Né? Nós temos essas experiências ali na fronteira e que elas têm tido muita dificuldade da gente ver isso. Então, eu vejo, a gente vê que há necessidade de nós aprofundar esse conceito de soberania energética. A Patrícia, só para ir fechando, a Patrícia levantou a questão do consumo também. E nós, nessa ideia nossa do feminismo, feminismo praticante, feminismo que nos autonomiza, no movimento da agroecologia, do qual eu também participo, veja que algumas companheiras participam, a gente tem discutido muito o consumo na marcha também, o consumo responsável, solidário. E isso tudo é o debate de soberania energética. Não tem como, a Ana Lu ontem falava na mesa, né, destacar o nosso cotidiano da grande luta, né, da luta contra um capitalismo que nos assola. Porque de outra maneira nós podemos ficar cada vez mais tendo nossos corpos, nossa ação, nossa vida presa a mercantilizar. Porque eu vou ter que comprar bens morando lá em Porto Xavier, lá perto de onde eu moro, comprando bens que antes eu podia, inclusive, produzir, né, e ter essa soberania energética. Então, nesse sentido, nós estamos ainda buscando um debate, eu e a Karen precisávamos que temos que aprofundar isso mais. Nós esboçamos uma ideia inicial de que a soberania energética ela tem que dialogar com o cotidiano das mulheres para que a gente possa também estar buscando e nos constituindo na nossa autonomia. E a experiência das cisterneiras, para nós, ela é muito cara e nos ajuda a refletir sobre essas outras possibilidades. Porque nós temos que ter um combustível, no nosso caso lá, a gente produzia álcool e não podia comercializar. A gente usava o descaminho, que nem a produção da cachaça, que não legaliza, todo mundo usa. Mas isso tem um tempo, numa sociedade altamente regulada, que nem a nossa, isso tem um tempo muito curto. É um enfrentamento diário e você cai, porque a Ana Lu falou que para mim é o capitalismo tem jogado para nós, às vezes, focos de luta, no caso da energia, não só com, são lutas necessárias contra os grandes empreendimentos, mas quando a gente faz um pequeno empreendimento ou uma ação tocada, nós temos tantos empecilhos que a experiência morre por si, que é o nosso caso na produção do álcool. Nós trouxemos as mulheres para o debate, as mulheres estavam gerindo as experiências todas, mas nós chegamos num empecilho de tal tamanho que as experiências estão derivando para somente produzir o alimento. A ideia era produzir o alimento a partir da cana-de-açúcar e a energia, né? Para a mobilidade e tal. Então, há possibilidade, nós precisamos expandir, então, esse é o recado que eu gostaria de trabalhar aqui, esse conceito de soberania energética, e quando a gente fala, o compromisso também com a diminuição do consumo, porque toda energia gerada, ela é para sustentar a vida humana. Não precisamos gerar energia de maneira artificial para o planeta. O planeta não precisa de energia artificial, os seres humanos que precisam. Então, esse círculo vicioso que o capitalismo criou de acelerar o consumo, ele traduz uma necessidade voraz também de energia. E essas duas relações, para as mulheres, ela é cada vez mais avassaladora com o nosso modo de viver. Então, nós somos, temos que perceber como que a gente vai poder nos organizar, tanto para combater o que as meninas já disseram, que da mineração, mas para nós produzir as nossas experiências. Estamos produzindo um acúmulo da água, que é energia, nós vamos gerar energia a partir daí também, né? Mas na nossa experiência, como nós vamos reverter essa questão da conservação da energia da lenha, das outras fontes, e discutir nos nossos locais, né, para que a gente não caia na malha da economia verde, que nós podemos estar chegando nesse caminho, né? Então, essa socialização do trabalho, também buscar a socialização não só do debate, mas da apropriação da energia como vital para a nossa vida. Era isso.
Convergencia de comunicación de los movimientos sociales, en el 9º Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres.